Linha de Frente, o boletim informativo da ADUFO, Sindicato das Professoras e Professores da UFO.
Olá, ouvintes! O Linha de Frente está no ar, hoje comigo, Angélica Neiva. No episódio de hoje, o presidente da ADUFO, professor Sidney Ruoco Jr., fala sobre o dia 15 de outubro, data em que se comemora o Dia do Professor, e sobre o ato em defesa da educação que ocorrerá no dia 18 de outubro. Vamos ouvir. Bom dia, professor Sidney. Professor, nesse final de semana, nós tivemos uma grande celebração do Dia dos Professores, o tradicional baile da ADUFO. Qual a importância dessa celebração, principalmente nesse contexto político atual?
Oi, Angélica. Olá, ouvintes. Bem, esse nosso baile do professor e da professora, que ocorreu exatamente, né, no Dia dos Professores e das Professoras, é uma vitória sobre os tempos sombrios que nós vivemos de pandemia. Então, esse tema Estão Voltando as Flores, ele é muito eloquente para dizer dessa nossa alegria de que sobrevivemos, né? Porque, infelizmente, né, Angélica, inclusive colegas docentes da UFO sucumbiram à pandemia, né? Sucumbiram a uma pandemia que, inclusive, poderia ter tido muitas mortes evitadas se não fosse a ineficácia, os atos criminosos do presidente da República, que tardaram a comprar vacina, que estimularam a população a não se vacinar, né, que insistiram em tratamentos sem embasamento científico. Então, nós temos que celebrar muito a vida, né? Celebrar a vida nesses tempos agora de retorno. Retorno não só às atividades normais, mas também à luta, né? A luta pela universidade, pela educação gratuita, né, pública, laica, de qualidade, socialmente referenciada. E assim, para fechar sobre o tema, a gente tem que se lembrar que o Dia do Professor, assim chamado, que eu prefiro chamar de Dia do Professor e da Professora, ou até da Professora e do Professor, né? Porque se a gente pegar o ensino fundamental, a grande maioria das pessoas que militam nessa área são professoras, né? Eu mesmo sou filho de uma professora, que à época se chamava professora primária, e de um professor primário, né? Ambos aposentados na carreira da docência no ensino fundamental. Então, esse dia foi instituído pela Antonieta de Barros, que foi a primeira parlamentar negra eleita no Brasil, e ela que fez o projeto de lei, que depois virou a lei, instituindo o Dia do Professor. Então, assim, é com grande alegria que nós tivemos a oportunidade de receber os colegas e as colegas lá no Palácio de Cristal. Eu avalio que foi uma noite muito gostosa. Nós tivemos o retorno aí já de diversas pessoas da base, nesse mesmo sentido, e estamos felizes porque as pessoas ficaram felizes.
Agora, no dia 18 de outubro, nós teremos um ato nacional em defesa da educação, em repúdio aos cortes orçamentários e o recuo do governo. Frente ao segundo turno, o posicionamento do ANES é de extrema relevância para o momento. O que o ato representa para as seções sindicais e para as universidades?
Bem, sem dúvida nenhuma que sempre defender a educação, né, e agora também defender a democracia, como sugere este ato, é um momento importante para nós. Então, nós vamos, inclusive, seguir as orientações do Antissindicato Nacional, que indicou a nossa participação, né, das seções sindicais ligadas ao ANTES neste ato, que deve ocorrer aqui em Uberlândia, na Praça Ismênio Mendes, antiga Tubal Vilela. A concentração é a partir das 15 horas e deve ocorrer, então, uma caminhada aí a partir das 17. Então, nós estamos chamando, né, convidando a todos e todas para estar lá conosco, junto com o Sintete, com o DCE, portanto, com os companheiros técnicos administrativos e as companheiras, e a moçada do movimento estudantil. Eu acho muito bom que o movimento estudantil esteja revigorado, né, indo às ruas, porque nós precisamos contar com a ajuda dessa moçada que sempre ajudou, né, sempre esteve presente na defesa da democracia e sempre também na defesa da educação pública de qualidade, laica e socialmente referenciada. Então, eu acho que agora é o momento de continuar essa defesa da educação, que eu comecei a falar na pergunta anterior, né? Isso começou assim de forma festiva no nosso baile, mas a festa também é uma forma de luta. E agora, do jeito mais tradicional, né, Angélica, da luta, que é pôr o pé na rua, né? Ocupar as ruas para dar o nosso recado, para dizer da insatisfação que temos com o governo Bolsonaro. Eu tenho dito nas oportunidades que tenho que agora é o momento da gente discutir esse assunto, sim. As pessoas ficam com receio, com prurido de discutir política em época eleitoral, porque a lei não permite. Não, não tem nada disso. A lei não pode nos impedir de falar de política, de ter a nossa livre opinião, a nossa livre expressão e de dizer de quem a gente gosta, de quem a gente não gosta, de levantar as questões de um governo incompetente em tudo, em tudo. Na educação, que deixou morrer, desculpe, na saúde, que deixou morrer gente durante a pandemia, na educação, que não equacionou como é que iria se corrigir o tempo não aproveitado durante a pandemia e fica reclamando aí nos debates que os estudantes não estão sabendo nada. Não estão sabendo nada porque o governo dele é inerte. Não consegue propor, fazer uma proposta para se corrigir o tempo que se investiu na vida. Não tem que ficar criticando que os estudantes não foram para a escola, que ele não defendia isso. Se fossem para a escola, iam morrer porque foram na escola, porque todo mundo sabe, desde o mais inexperiente pediatra, né, sabe, até o mais experiente epidemiologistas sabem que local de aglomeração, inclusive escola, sempre foram pontos de disseminação de viroses, mesmo antes da famigerada Covid. Quando as viroses eram menos graves, as respiratórias, as gastrointestinais, né, e outros tipos de doenças infecciosas, mesmo as bacterianas, etc., né, como já foi no passado aí a meningite, sempre teve que se fechar a escola, porque não tem outro jeito. Escola é ponto de disseminação de doença. Por isso que quando abre vacinação, priorizam-se profissionais da educação, né? Então não adianta o presidente da República ficar lamentando que as crianças não foram na escola. Não foram na escola para preservar a vida. Ponto. Vamos partir daqui para frente. E agora, o que que tem que fazer para minimizar o tempo perdido? Não é recuperar completamente, né? A gente não tem que entrar nessa de que time is money, né? O tempo que não foram na escola é um tempo perdido. Não é perdido, é um tempo investido na saúde, investido na vida. Agora, com ações governamentais orientando a política educacional, nós poderíamos minimizar esses prejuízos. Não tem, e aí ele fica reclamando da preservação da vida durante a pandemia. Então, o governo foi ineficiente na saúde, é super ineficiente na educação. A única coisa que ele sabe fazer é demonizar a comunidade universitária, falando mal dos estudantes. Viu, moçada, que está me ouvindo? Viu, estudantada? Não vamos esquecer que Jair Bolsonaro falou que nas universidades públicas só tinha balbúrdia, que os estudantes e as estudantes eram todos maconheiros e maconheiras. Nós não podemos nos esquecer disso. Ele faz isso de propósito, não é desavisado. É para nos combater. Porque governos anteriores já combateram a educação pública com cortes orçamentários, né? Com desinvestimento. Jair Bolsonaro faz isso dessa forma, porque semana passada teve um corte que depois foi revertido, né? E esse foi só mais um dos diversos. Isso tem gerado manifestação, inclusive, de reitores, né, que se preocupam que não vão ter dinheiro para manter a universidade aberta, Mas Jair Bolsonaro também faz questão de nos combater por princípio, né? Ele joga contra o ambiente da escola, contra o ambiente universitário. Ele deprecia a figura do professor e da professora. Ele é um homem antidocência, ele é um homem anti-ciência. E, Angélica, ele não é governo? É governo. E ele que optou em se candidatar a presidente da República. Então, eu não posso me furtar de, durante o período eleitoral, dizer as agruras que a educação passa durante esse governo. Ah, porque ele é candidato e a gente precisa tomar cuidado com propaganda negativa. Isso é problema dele. O governo não pode. A lei eleitoral, no meu entendimento, né, de cidadão honesto, a lei eleitoral não veio para blindar governos dos desastres que eles ocasionam para a população. A lei eleitoral não pode impedir que críticos ao governo que se recandidata, que quer ser reeleito, né, possam falar. E é isso que nós vamos continuar fazendo. Se ele optou por ser candidato, ele que assuma o ônus de ser governo. Porque bônus ele tem demais. Ele tem a caneta na mão para soltar de forma populista o tal do auxílio emergencial só nas vésperas da eleição, não prevê no orçamento a continuidade disso e está usando de forma eleitoreira, está manipulando os preços dos combustíveis sem mexer na política de combustível da paridade internacional que ele criou para a Petrobras. Ora, tudo isso ele está podendo fazer. E a gente não tem como dizer que não pode, porque ele é governo. Esse é o bônus de ser governo. Mas tem o ônus. E o ônus é esse. É que eu convoco a população, eu convido a população brasileira a usar o nosso açoite. O açoite contra os maus governos. Esse açoite é o açoite do voto, que tem que dar o recado claro, firme nas urnas eletrônicas, que Bolsonaro também faz questão de depreciar. O nosso recado tem que ser claro, é contra Bolsonaro. E eu falo também com maior clareza, porque agora tenho autorização, e não só autorização, mas eu tenho determinação expressa da Assembleia Geral de Docentes, que disse, que aprovou a seguinte consigna: é eleger Lula para derrotar Bolsonaro nas ruas e nas urnas. Então, é nesse sentido que nós conclamamos o voto ao único candidato, portanto, no segundo turno, que pode derrotar Jair Bolsonaro. Temos que votar em Lula para vencermos a barbárie. O sindicato, Angélica, não vai abrir mão da sua autonomia em relação aos partidos políticos. Apoiar uma eleição de um candidato agora não significa criar nenhum compromisso de governo com ele. Não significa que nós não vamos nos opor a eventuais desacertos que esse governo possa vir a ter na área de educação, por exemplo. Não significa nenhum compromisso nosso de não fazer greve, né? Por exemplo. Significa, sim, o nosso empenho em derrubar um governo anárquico. Anárquico no pior sentido do termo, né? Anárquico no sentido do desgoverno, um governo que não sabe para onde vai a não ser plantar as suas pautas morais e ideológicas, né, de ultradireita e eu diria até talvez com algum cunho neofascista. Então, é nossa obrigação de cidadãos que defendemos a democracia. E veja, nós temos uma Constituição que repudia qualquer regime que não seja o democrático. Então, nós estamos aqui falando com você, Angélica, no estrito cumprimento do nosso dever de cidadão, defendendo a Constituição da República Federativa do Brasil. Nós estamos aqui conclamando o voto numa frente ampla que quer proteger a democracia. Nós queremos que um candidato que quer minar os outros poderes da República, consagrados nessa mesma Constituição, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que criou o orçamento secreto para minar o princípio de funcionamento do Poder Legislativo. Então, ele quer concentrar todos os poderes no Executivo, e o nome disso é ditadura. Nós temos que vencer esse governo. É nesse sentido que a nossa fala é de conclamar a todos e a todas, e vocês vão ver eu fazendo muito isso por determinação da minha Assembleia Geral até o final do dia, até o final das eleições. Então, gente, vamos para a rua, agora é dia 18, né, junto com a moçada do DCE, junto com os companheiros técnicos e técnicas, 15 horas, concentração na Ismene Mendes, antiga Tubal Vilela, com passeata, caminhada a partir das 17. Nós contamos com todos e todas para fazer desse ato um lindo e grandioso ato. Muito obrigado e até a próxima.
E o Linha de Frente fica por aqui. Para mais informações, acesse nosso site adufo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Até a próxima semana.
Linha de Frente, o boletim informativo da ADUFO, Sindicato das Professoras e Professores da UFO.